DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Taina Mansani, vamos aos destaques. Organizações de direitos humanos moçambicanas exigem investigação independente no caso do vídeo polêmico em que supostos militares aparecem a queimar corpos de alegados terroristas em Cabo Delgado.
São eles que perpetraram esses atos macabros. Tem que ser uma terceira parte a fazer uma investigação. Pode ser o Estado moçambicano, que até hoje está em silêncio, incompreensivelmente, ou um painel internacional.
Fórum Econômico Mundial arranca em Davos, na Suíça, e a África marca presença. E ouça ainda mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Continue conosco. Em Moçambique, organizações de defesa dos direitos humanos exigem uma investigação independente sobre o vídeo que circula nas redes sociais em que aparecem supostos militares sul-africanos queimando corpos de alegados terroristas na província nortenha de Cabo Delgado. A Força Militar da África Austral em Cabo Delgado, SAMIM, prometeu na semana passada que iria investigar o caso, mas para o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, o CDD, e a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, a SAMIM não pode, por si só, investigar os seus próprios membros. Os resultados da investigação em curso não seriam credíveis, é o que dizem as organizações dos direitos humanos. Amós Fernando é quem nos traz os pormenores.
A sociedade moçambicana continua incrédula perante as imagens divulgadas nas redes sociais em que aparecem militares, supostamente membros da Missão Militar da Comunidade dos Países da África Austral, SAMIMO, de apoio ao combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, queimando corpos de supostos insurgentes. Para o diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Nuvunga, as tais imagens...
Para nós, este pode ser, sim, uma ponta de iceberg de uma situação maior de violações de direitos humanos, de abusos por parte de agentes militares em toda a província de Cabo Delgado.
Nuvunga acrescenta aqui...
Aquilo ali é a atitude própria do esquadrão de morte, queimar corpos. Porque há uma lei clara que regula a atuação de forças em situação de conflito, como é o caso, e particularmente quando são forças internacionais.
A presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, Feroza Zacarias, lamenta a crueldade evidenciada no vídeo que circula na internet e exige a responsabilização dos infratores.
É mesmo essa situação de uma federação dos direitos humanos, um olhar de normalização que norteia o nosso sistema.
Na quinta-feira passada, o presidente da Namíbia, Hage Geingob, que também preside a Troika de Políticas e Defesa e Segurança da SADC, disse que a organização não pode condenar ainda o ato por quanto decorre uma investigação dirigida pela SAMIMO para averiguar a veracidade das alegações. No entanto, o ativista Adriano Nuvunga defende uma investigação independente porque a investigação da SAMIMO não é credível e justifica.
Porque são eles que perpetraram atos macabros, tem que ser uma terceira parte a fazer uma investigação. Pode ser o Estado moçambicano, que até hoje está em silêncio, incompreensivelmente, ou um painel internacional.
Feroza Zacarias também advoga que um painel internacional é...
condição sine qua non. Não há como confiar a 100% numa investigação, responsabilização dos agentes feita por quem cometeu o referido crime ou ato.
Depois deste assunto vir à tona no início da semana passada, as autoridades moçambicanas ficaram em silêncio, o que preocupa Feroza Zacarias.
O que nos deixa incômodos é o fato de nós não vermos ações daquelas a ter o devido seguimento, um pronunciamento de quem de direito, falo do Estado, falo, por exemplo, da própria Comissão Nacional de Direitos Humanos, enquanto uma das entidades primárias para se pronunciar, falo da própria defesa. É importante que apareçam a se pronunciar em torno daqueles tipos de casos.
A DW África contactou várias vezes a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, mas não foi possível obter uma reação. A que se pode dever este silêncio? Feroza Zacarias responde.
Se não envolvem pessoas influentes, quando não são casos muito mediatizados, que incomodam entidades superiores, passe por mais um caso, que são supostamente terroristas, são pessoas que não têm nome na praça.
Amos Fernandes, DW, a voz da Alemanha.
E hoje perguntamos qual é a sua opinião sobre a investigação da missão militar Samim no caso do vídeo dos corpos de supostos terroristas a serem queimados por alegados militares em Cabo Delgado. Poderá ser independente? Ambassi A.A. Sabid escreveu-nos pelo Facebook esta manhã: este assunto é um assunto que já não nos interessa. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Uma piroga com 92 migrantes africanos, dois dos quais já cadáveres, deu à costa no sábado na ilha cabo-verdiana de Boa Vista, avançaram fontes oficiais. O grupo de imigrantes, maioritariamente senegaleses, contava com nacionais da Gâmbia, Serra Leoa, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau. Tinha uma média etária de 25 anos e o mais novo com apenas 14. Segundo o autarca de Boa Vista, os dois migrantes que morreram à chegada a Boa Vista foram sepultados neste domingo. Seis estão a receber assistência num hospital e 84 foram colocados provisoriamente num pavilhão municipal. O presidente moçambicano destacou neste domingo esforços para a pacificação como um dos principais marcos do seu executivo. Segundo Felipe Nyusi, no seu ciclo de governação, a paz foi sempre uma prioridade, principalmente no que diz respeito ao conflito armado com a RENAMO, maior partido de oposição, que mantém um braço armado agora em desmilitarização. O chefe de Estado moçambicano também disse estar preocupado com o surto de cólera que tem afetado algumas províncias do país. A consultoria especializada em questões energéticas Wood Mackenzie alertou este sábado que as companhias petrolíferas enfrentam muitas dificuldades nas operações na África subsaariana e apontou que pode haver grandes revisões aos projetos, incluindo o investimento da Eni no gás de Moçambique. Da Eni, a empresa no gás de Moçambique. O primeiro-ministro são-tomense afirmou neste sábado que a utilização do Fundo Social dos Trabalhadores do Porto de São Tomé pela gestão do grupo Safe Bond é gravíssimo e que o governo vai tomar conta do assunto após contestação dos funcionários. Na quinta-feira, um grupo de trabalhadores do Porto de São Tomé suspendeu as atividades e acusaram a nova administração da empresa gerida pelo consórcio Safe Bond de utilização indevida de 40,7 milhões de euros do Fundo Social de Trabalhadores, uma acusação que foi rejeitada pela empresa. O governo são-tomense exonerou cerca de 20 responsáveis de instituições do Estado, incluindo a Agência Nacional do Petróleo, Polícia Nacional e Hospital Central, segundo um comunicado do Conselho de Ministros, veiculado no sábado, que indica os novos dirigentes.
DW África, Deutsche Welle.
O Fórum Econômico Mundial, no qual participam líderes políticos e empresariais globais, celebridades e destacados ativistas, arranca esta segunda-feira em Davos, na Suíça, numa altura em que a economia global está sob extrema tensão, abalada pela elevada inflação, pela crise energética e dificuldades de abastecimento causadas pela guerra na Ucrânia, além do recente surgimento de casos de Covid-19 na China. Segundo o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, as crises econômicas, ambientais, sociais e geopolíticas estão a acontecer ao mesmo tempo e a gerar conflito. Elas fazem com que o futuro seja extremamente incerto. A reunião anual em Davos precisa assegurar que os seus líderes não fiquem presos a uma mentalidade de crise. O encontro de 5 dias, este ano sob a bandeira de cooperação num mundo fragmentado, terá participação de mais de 50 chefes de Estado e de governo, entre eles o chanceler alemão Olaf Scholz. Alguns líderes recentemente eleitos também são esperados. Já o grupo africano será liderado pelo presidente Cyril Ramaphosa, da África do Sul, e pela presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan. E a África pretende mesmo marcar presença em Davos. No ano passado, a Namíbia, fazendo a sua estreia, lançou aos investidores globais o seu potencial para a produção e comercialização de hidrogênio verde, menos poluente. Este ano, os líderes africanos reunidos na cidade turística suíça têm metas ainda mais ambiciosas. Borg Brandy preside o Fórum Econômico Mundial. A presença africana também é muito vasta. O presidente sul-africano Ramaphosa, que este ano preside os BRICS, um grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vai se juntar a nós com outros líderes importantes. Também vai debater o Acordo de Livre Comércio do Continente Africano, que, se implementado com sucesso, poderá criar mais de 30 milhões de empregos adicionais. Mas até agora, o continente africano tem lutado contra o impacto duplo da pandemia e da guerra na Ucrânia. Países como o Gana assistem a uma grande crise da dívida em meio ao agravamento da crise econômica. Um estudo anual de riscos publicado pelo Fórum Econômico Mundial na quarta-feira colocou a crise global do custo de vida causada pela pandemia e pela invasão russa da Ucrânia como o principal risco imediato, afirmando que é provável que as crises energéticas e alimentares persistam durante os próximos 2 anos. Além disso, espera-se que o crescimento econômico na África subsaariana permaneça moderado este ano, devido à desaceleração global, às condições financeiras mais restritivas e aos preços instáveis de produtos básicos. Foi o que avançou o Fundo Monetário Internacional em outubro. Também o Banco Mundial advertiu que a atual crise econômica pode causar o aumento da pobreza na África subsaariana, que já é o lar de cerca de 60% dos mais pobres do mundo. Não há dúvida de que a nossa reunião anual em Davos, agora na edição 53, acontece no mais adverso cenário geopolítico e econômico em décadas. Há realmente muito em jogo quando se trata da economia global para evitarmos uma recessão e sobre como evitar o baixo crescimento e o aumento dos preços da energia e dos alimentos.
DW Notícias.
A organização humanitária Oxfam defendeu hoje um aumento dos impostos sobre multimilionários para combater a desigualdade, a pobreza e as alterações climáticas, denunciando num relatório que o empresário norte-americano Elon Musk tem menos carga fiscal do que um comerciante no Uganda. Lançado para coincidir com o primeiro dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o relatório intitulado Sobrevivência dos Mais Ricos revela que 63% de toda a nova riqueza criada desde 2020, no valor de 42 mil milhões de dólares, beneficiou apenas 1% da população mundial. A missão da ONU na República Democrática do Congo exigiu este sábado que o movimento rebelde 23 de março, M23, deixe os territórios ocupados na província do Kivu do Norte, após os acordos assinados em Luanda para terminar o conflito na região. Na Nigéria, assaltantes armados mataram um padre católico e raptaram 5 religiosos. Segundo a polícia, os atacantes tentaram em vão entrar na casa do padre, numa aldeia no estado central do Níger, e depois atearam-lhe fogo. O homem morreu nas chamas. Um segundo sacerdote foi baleado e ferido enquanto fugia. No outro ataque, assaltantes entraram numa casa na aldeia de Dantsauni, no sudoeste do estado de Katsina, raptaram 5 pessoas que estavam prestes a ir à missa numa igreja próxima. Pelo menos 600 mil pessoas terão morrido na guerra iniciada em 2020 entre o exército etíope e a Frente Popular para a Libertação do Tigray. Foi o que estimou ontem um mediador da União Africana para o conflito naquela região da Etiópia. Durante uma visita à Haia, a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, partido Os Verdes, deverá discutir nesta segunda-feira formas de que o presidente russo Vladimir Putin seja responsabilizado pela guerra de agressão na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou este domingo, numa locução da igreja de Martin Luther King, que o seu célebre sonho de igualdade e justiça, citamos, ainda não terminou, e considerou que a democracia atravessa um perigoso momento. Pelo menos 2 pessoas morreram e 12 estão desaparecidas na sequência de uma explosão no domingo numa fábrica de produtos químicos no nordeste chinês, foi o que informou a estação oficial CCTV chinesa. Cerca de 30 pessoas apresentam ferimentos ligeiros e 4 ferimentos graves. Ouça agora mais um episódio da rádio novela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 23º episódio da radionovela Contra o Crime, Decisões Difíceis, escrita por Pinado Adama Waba. No último episódio, Karina e Sandro foram à casa de Sara falar com os pais da amiga e contaram-lhes o que descobriram no seu diário. O senhor e a senhora Borges ficaram incrédulos. Entretanto, na esquadra, os inspetores continuam a debater o caso.
Contra o crime.
Ah, Clemente, estás aqui? Andei por toda a parte à tua procura.
Fui dar uma caminhada para espairecer.
É a diretora. Ela quer saber como está a nossa pista sobre o irmão do rapaz.
Eu sei. Está a ser estressante para mim também. É como procurar uma agulha num palheiro. A polícia das cidades vizinhas ainda não nos respondeu. E o número que o rapaz nos deu do irmão não funciona.
Não vale a pena esperar. Temos de ser pragmáticos.
Há algo que o rapaz disse que não sai da minha cabeça. Ele disse que o irmão recebia telefonemas e depois desaparecia por um tempo. Provavelmente para fazer algum trabalho sujo.
Achas que ele alguma vez viu alguém? As pessoas que faziam os tais telefonemas, talvez ele pudesse reconhecê-las.
Sim, mas como é que queres fazer isso? Obrigá-lo a vaguear pela rua e da cidade a olhar para toda a gente? De porta em porta, é isso? Dizer às pessoas, desculpe incomodá-lo, procuro um criminoso que é amigo do meu irmão.
Não, claro que não. Mas podíamos começar por trazer cá as pessoas com quem a Sara lidava frequentemente. Como o Afonso e o pessoal do centro comunitário, por exemplo.
Boa ideia, boa ideia. Se tivermos sorte, ele conseguirá reconhecer algum deles. Isto pode acelerar as coisas.
Uhum.
Vou marcar uma reunião.
Sim, faça isso.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos agora ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos qual é a sua opinião sobre a investigação da missão militar SAMIM no caso do vídeo dos corpos de supostos terroristas a serem queimados por alegados militares em Cabo Delgado. Poderá ser independente essa investigação? Alguns comentários nos chegaram pela rede social Facebook, não nos chegaram muitos. Na verdade, chegaram mais comentários sobre o presidente moçambicano destacar como marco os esforços para a paz, sobretudo no conflito com a RENAMO, e afirmar que o governo está a gerir e conter o terrorismo em Cabo Delgado. Manuel Moiani escreveu-nos: gerir assunto de Cabo Delgado. Já se vão 6 anos que a população não apanha sono aí. Custa dizer que estamos a gerir gás. Pedro Greia da Glória escreveu-nos: com a EN1 e outras estradas nacionais cheias de covas, é vergonhoso alguns baterem palmas. Eduardo Tembé escreveu-nos: é mentira, se até o próprio processo do DDR já é dado como falhado devido à arrogância deste. Job César Chirinza disse-nos: graças à liderança visionária do presidente Felipe Jacinto Niusi, a RENAMO foi removida do mapa de Moçambique nas últimas eleições de 2019. Ficamos por aqui, colocamos um ponto final neste Jornal da Manhã. Recordamos, voltamos logo mais com o nosso Jornal da Noite. Acompanhe-nos, continue a acompanhar-nos nas redes sociais e através do nosso website. Até a noite, fique bem, tenha um excelente dia e uma excelente semana.